Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite! Eu. É Copa! Eita!
Tô com gripe, né? Eu tô com uma gripinha aqui, rapidinho. Gripe, mas é Copa.
Gripe masculina?
Brasil!
Gripe hétera.
Gripe hétera.
Brasil!
É Copa do Mundo, é gripe, é tristeza, é tudo aí que a gente tem. Pra todo mundo. Olá, meus queridos ouvintes, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Gorda, eu tô bem, como é que você tá? Tô tudo fodido. Mas o importante é que a gente tá vivo, né? Mas é isso aí, chegamos mais uma quinta-feira aqui pra vocês, nos seus ouvidinhos aqui. E eu tenho um recadinho, calma aí, hein?
Garotos, agora, nesse momento... Não é pra vocês, esse programa é pra maiores de 18 anos, ok? Tudo bem? Então vamos saindo. Na moral, tá? Porque esse programa é uma porra do caralho. Então, sem tempo, tá? Pra molecada aqui. Sem tempo pra... Porque você não vai ver outras coisas, tanta coisa boa. Vai lá pra igreja, tem que estar fazendo morada. É isso que vocês estão precisando. Vocês estão precisando de Deus. O coração de vocês, tá? Então tá todo mundo abençoado nesse momento, tá? E ajuda os meninos aqui, que estão usando dinheiro, todo fodido. O Wesley, tadinho, ele ora todo dia ali pra mim. Ele fica ali, ele junta a mãozinha na beirada da cama e fala: Papai do céu, me dá R$10, meu pig, tá? Aí eu falo assim: não. Mas eu espero que as pessoas possam ajudar, tá? Então é isso. Muito obrigado. E... uma boa noite.
Tá aí, tivemos a participação de Deus aqui no nosso programa. Aliás, ele é um ouvinte aqui. Molecada, vaza daqui. É foda, né? Quando o velho, quase 40 anos, pega as tecnologias, né?
Dá nisso.
Fica vendo essas vozes. Aí é, dá nisso aí. É o que o jovem chama de cringe. Fala, ai, para, tio cringe. Eu não, eu gosto é assim. Eita,
quanto mais
lasqueira.
Cringe, melhor.
É desse jeito que tem que ser, tá? Você está preso! Ah, não, tá bom, chega isso aqui. Pronto. Tô trocando vozinho, caralho. Tomar no cu. Pronto, chega. Aliás, eu atualizei aqui um programa, então dá pra ouvir até se eu pisco o cu aqui. Então, Wesley vai subir um pouquinho a musiquinha, talvez aí dê pra esconder alguma coisa. Vou mutar de vez em quando. Ah, é verdade. Onde é que muta? Eu não sei onde é que muta aqui nesse programa.
Deixa eu ver. Não tem, o seu microfone deve ter um botão de mutar.
Ah, é verdade.
Tô doido.
Olha isso.
O meu que é um pouco mais baratinho tem, ó. Eu tô falando... Aí ele desliga e ele volta, subiu. Entendeu?
Aí, apareceu aí. Ó, quer ver? Aqui, ó. Olha aí, aqui, ó.
Aí, quase aí. Não voltou, mas tá bom.
Tchau. Voltei.
Aí, ó.
Eita.
É, velho, com tecnologia é isso aí, ó.
Tecnologia!
É isso aí, os dois bestas aqui mexendo no negócio. Tá foda mesmo, né? Bom, é isso. Ai, meu Deus do céu. Minha voz tá certa? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. É isso aí. Vamos que vamos. Antes de tudo, depois de mais nada, vou querer saber aqui como é que está o meu libidigel de morango. Senhor Wesley Bruno, o tranca-rua da Satuba. O senhor está bem, o homem, a máquina. Aí, ó. Corpinho de 40, mas o espírito tá lá com 18. O homem não para. O homem é uma maquininha. Como é que você tá?
Cara, eu tô bem. Tá tudo tranquilo. Começou a Copa, né? Eu assisti, acho que... assisti assim, mais ou menos, ali, porque foi na hora do serviço, o jogo do México. Acho que era México e África do Sul. Foi um jogo bom, vi. Não, pior que foi da hora o jogo. Depois os outros jogos eu não assisti, só assisti esse daí, que foi da abertura, enfim. E de resto, cara, tá tudo certo. Terminei terça-feira, o quarto jogo que a gente vai falar hoje, né? Mas terminei daquele jeito, fiz quase tudo. Só não fiz algumas coisinhas que eu fiquei com preguiça, mas enfim. E é isso, cara. Teve os anúncios aí, né, da Nintendo, que eu vi.
Ai,
remakes aparecendo. A lenda do Kingdom Hearts 4 também, né? Apareceu, mas não tem data. Só Deus sabe quando vai lançar. E é isso, cara. De resto, tá tudo tranquilão.
Tá aí, é isso aí. Que beleza, hein? Puta que me pariu. Ai, meu Deus do céu, teve várias novidades aí. Porra, Ocarina of Time, mas
Nossa, eu vi mano, começou a aparecer um monte de react, né, do pessoal vendo. Mano, pessoal chorando, tá ligado? Esse jogo pega muito, cara, pega muito povo.
Mano, é aquela parada. Ele é, mano, pessoa querendo ou não querendo, cada um faz suas listas, não sei. Ocarina of Time é um dos maiores jogos de todos os tempos. Uhum. Eu sou obrigado, eu fechei agora em fevereiro, no 64, na TV de tubo. Eu chorava, mano. Você tá maluco? Cara, você entrar em Gerudo Valley, tocando a música de Gerudo Valley, que é no violão. Mano, você tá maluco? É muito foda. Ele tem um épico nesse jogo, tá ligado?
Ele é simples e épico ao mesmo tempo, né? Você começa muito simples e ele termina, tipo, caralho.
Mano, é muito foda. Ele tem esse tom épico nele, tá ligado? Que é uma aventura, é a aventura. Que é esse que eu acho que, por exemplo, óbvio, quando a pessoa chega e me fala que o Breath of Wild, que o Tears of Kingdom é o melhor, eu não falo nada, tá certo. Eles são ótimos jogos. Só que eu fico muito puto com o Tears of Kingdom, com o Breath of Wild lá. O descaso que eles fazem com a Master Sword. Eu não gosto disso, cara. Oh, a Master Sword é a espada para a todos dominar, tá ligado? É tipo, dos itens das armas de videogame, nada é mais forte que a Master Sword. Aí no Tears of Kingdom, ela brilha, daí acaba a bateria, daí você tem que esperar.
Ela quebra, ela fica murcha, né? Você tem que pôr no carregador.
Ela fica murcha. Aí não tem como. Você tá lá usando, Master Sword, o caralho, do nada.
Faleceu.
Aí você tem que pegar um pedaço de pau, alguma coisa. Não, essa parte eu não gosto. É um descaso aí com a Master Sword. Mas de resto, porra, fantástico. É que o Ocarina of Time é o Ocarina of Time, tá ligado? Ele é, mano, eu acho que ele é assim. Obviamente, teve 3D muito antes. Mas ele é um chute inicial pro épico, tá ligado? Ali no Nintendo 64. Puta que pariu,
ele criou,
cara.
Ele criou padrões, né? Que é seguido até hoje nos jogos 3D.
Exato, muitos padrões, até de câmera, cara. Ah,
a travamento ensinou... de câmera dele é sensacional, né? Aquilo não era usado nos jogos, né, 3D. Tanto que se você for olhar, hoje em dia, tipo Dark Souls, sabe? Os Souls em geral pegaram dele, não tem o que falar, tá ligado?
Não, acho que quase tudo veio deles, tá ligado? Então, um remake bem feito, porra. É aquele tipo de jogo que você fala, porra, talvez valha eu comprar essa merda.
Nossa,
tá,
tem um monte de... Esse vai vender Switch 2 pra cacete.
Puta que pariu, mano, não tenha dúvida disso. Os caras da Nintendo sabem, porra. Bom, é isso. Passou Summerfest, passou essa porra toda, Half-Life 3 de cu é rola, né? Os caras não
estão bem. Sobra nada.
Sobra nada pros Betinho, Half-Life 3 aí, ó. Tá aí, o Half-Life 6 aí. Tá lá no iate, lá junto com o Gabe. Bom. Ai, meu Deus do céu. Eu?
Você não vale nada.
É isso aí, eu tô bem. Eu tô indo, né? Às vezes voltando. Mais voltando que indo, mas eu tô indo. E tá tendo aí a nossa maravilhosa Copa do Mundo.
Brasil! Brasil!
Oh, não.
Sabadão, hein?
Oi.
Brasil!
Copa do Mundo. E eu não assisti nenhum único segundo. E eu também não tô pretendendo, não. Eu tô jogando Blasphemous os dois, mano. Nova DLC chegou, você tá maluco.
Mais importante.
Eu tô jogando assim de... Eu começo e termino 2 horas e meia. Depois eu falo, caralho, joguei pra cacete.
Bom ressaltar que eles liberaram de graça, né?
Exatamente. Puta que me pariu, só felicidade. Eu não tenho ainda o...
Quando que foi que lançou o Blasphemous?
O 2? É. Puta merda, eu não lembro, cara. Tá na página da loja, deve estar o negocinho ali.
Deixa eu dar uma olhadica ali aqui. Porque isso é um indicativo bom, né? Vai que os caras...
Tá... 24 de agosto de 2023. E eles lançaram uma DLC de graça.
Então.
3 anos depois, cara.
Tem coisa aí, hein? Tem coisa aí.
Então... É isso aí que a gente gosta, é o que tá querendo aí. E eles mandar essa atualização, mano, é muito bom, cara. Muito, mano, é
porque
empresa,
é,
mano.
É de se justificar, porque eles fizeram o Ninja Gaiden, né? O 2D. Uhum. Então eles estavam trabalhando nele. Mas pode ser que em paralelo, né? Aos pouquinhos ali, eles podem estar fazendo uma sequência, né? Do Blasphemous. Pode.
E é importante, tem que
mandar. E ainda mais eles mandarem, né, essa DLC gratuita, isso é um indicativo muito forte. Tipo, eles não iam mexer no jogo, né, se não tivesse alguma coisa futuramente, ó. Eu acredito, né, pelo menos.
Exato, e eles têm a publicadora, a Team 17, eles... Cara, eles têm muito jogo de muito sucesso e o Blasphemous é o que mais vende, mano.
Ah.
Tá maluco. Os caras têm jogo pra caralho, tá ligado? O Overcooked, o Dredged... É tudo dos caras, tá ligado? Da publicadora. O Worms é a publicadora. E o Blasphemous é top do linha, tá ligado? É o pica.
Ai. É, os caras viraram, querendo ou não, acho que referência hoje em dia, né? Quando é Metroidvania, assim, nessa pegada mesmo do classicão.
Sim, é os dois, né? É Dead Cells e Blasphemous, sim. As duas equipes. É que assim, essa
mas
é
eu acho
a
que pra uma...
A Game Kitchen, que é os caras que faz. Uhum. É a Game Kitchen. Tá
não,
ligado?
Sim, sim.
Fizeram o Blasphemous.
Mas eu acho que, tipo assim, pra uma pegada mais sombria mesmo, tipo... É os caras, mano, não tenho o que falar. Se for uma coisa mais, assim, ação e hack and slash, entre aspas, né, mais rápida, assim, eu acredito que do Dead Cells é mais referência. Mas, tipo assim, pro clássico mesmo do Metroidvania, assim, do Dark, sabe, bizarrice, é deles, mano. Não, não tem mais que... Tipo, você dá uma franquia pra eles, os caras vão fazer coisa boa, tá ligado?
Eu acho que imagina, tá, o Blasphemous 1 tão foda que o Igarashi chegou e falou, deixa eu fazer uma DLC pra vocês aqui, junto com vocês aqui, então. Pode? Deixar como é que chama? Esqueci o nome do jogo do Iga, caralho. É Blood... Esqueci mesmo.
Esqueci também.
É isso aí. Blood... Velho é isso aí. Não tem jeito. É velho é desse jeito, esquece
Blood
tudo.
Bloodstained, né?
Bloodstained. E fez ali em conjunto, mas porra, tá brincando. Blasphemous 2, animal. Puta que pariu. Tipo... Ele começou assim, daquele jeito, pior que o 1. Eu ainda acho um melhor, tá? Eu acho, gosto do clima do 1. E o fato dele ser mais Souls do que Vanya. Mas o 2, mano, só melhora, cara. Eu tô jogando agora, fazia tempo que eu não tinha jogado. Tô jogando agora de novo, liso, cara. Liso.
Eu joguei recentemente, mas eu acabei pegando ele de novo na Steam. E vou platinar ele. Só um off-top, que eu escrevi Blood e apareceu Blood in Bacon. Esse jogo é muito bom.
Tá maravilhoso. A gente tem um programa só dele. Quem quiser ver
Blood in Bacon... Mas jogou pra caralho.
Porra, tá maluco. Tiro no porco e é isso aí. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Eu vou assistir Copa de Cuerro. Eu vou jogar Blasphemous 2, que eu tenho mais. E eu peguei essa semana uma gripe de proporções bíblicas, meu amigo.
Gripe masculina, não... famosa gripe masculina.
Exatamente, eu achei que eu ia morrer. Daí eu... mano, na segunda, ali, segunda e terça, eu tava com uma febre, eu tava tossindo, espirrando. Tava doendo tudo, mano. Eu tossia, parecia que ia sair minha alma pelo meu cu.
Tá maluco.
Tava foda. Mas pelo menos agora, eu melhorei bem, tá? Tô melhorzinho. Porque... E eu fiquei, né, uma semana sem ir na academia, né? Porque
eu sou um
ser humano minimamente educado, né? E eu não vou com gripe em locais coletivos, né? Pra não ficar passando gripe pros outros. Porque o que eu vejo de gente que vai na academia com gripe, tossindo, espalhando doenças, assim, que nem pombo, tá ligado? Parece um pombo. Pombo sujo, velho sujo, tá ligado? Então eu deixo aqui a minha súplica, eu tô pedindo aqui pra vocês. Ó, vou mandar Deus pedir aqui pra vocês.
Meus queridos ouvintes. Eu vou na academia com gripe, por favor, tá? Senão vocês vão tudo pro inferno, bando de filha da puta. É legal que eu faço Deus, é caipira, né? Inferno. Eita lasqueira.
Toma no cu. Mas é isso, gente. Não vai com gripe pra academia, pelo amor de Deus, tá? Vai ficar passando pras outras pessoas. Você não sabe se a pessoa tem gente com algum problema em casa. Mano, não faz isso, de verdade. Tá com gripe, fica em casa, tá? Você não vai ganhar 50 quilos porque você ficou uma semana em casa, não, tá ligado? Não, tem os caras, o povo que usa bomba, essas coisas aí, mas também ninguém ali ia passar dos 40, então. É isso aí. Bom, tá aí. Não passem gripe, sejam bons, sejam legais aí com as pessoas. E se você mesmo com gripe, quer sair e ir pra academia, eu espero que você seja atropelado no caminho. Bom, temos um jogo hoje, né? Temos um joguinho aí.
Ai.
Bem bacaninha aqui pra vocês. Ai, meu Deus do céu, que beleza. Senhor Wesley, você poderia nos falar que jogo que vamos falar hoje?
Hoje, né, a gente vai trazer a última, último game, né, de uma trilogia ali, da, de um remake, remaster, reboot aí, né, que a gente já trouxe os outros games. Então eu quis trazer ali pra gente encerrar, né, esse ciclo, que acho que a gente nunca fez isso, né, de pegar uma trilogia. Eu acho que é o primeiro hoje que a gente pegou e fez uma trilogia aqui no nosso podcast, então a gente vai encerrar ela.
Ó, é, não é trilogia, mas a gente fez o First e o Second Samurai, que eu trouxe aqui, não vamos esquecer isso aqui.
Ah, tá. Não, é, lendária. Digo, uma trilogia, que normalmente são três jogos. Não sei por que esse povo tem esse negócio de trilogia, né? Meio esquisito. Mas enfim, então, né, estamos trazendo aqui. Hoje a gente vai trazer Shadow of the Tomb Raider.
I thought I knew why I came here. I saw it, the end. It was so vivid. But now the truth feels further away than ever. I still have so many questions. You said you were going out. But I heard you through the wall. I said don't go far. You had me searching for a reason. But I was in the dark. We can't let Trinity get hold of this.
Let's think this through.
Do you realize the tragedy you have unleashed?
The cleansing has begun. It falls to me now to stop it before it consumes us all.
What have I done? To believe.
You don't know that you caused all this, Laura!
You need to trust me.
We have to trust each other.
Wants to alter the course of humanity. If you had that power, what would you do?
Tá aí.
Raider. Tum, 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 tum.
Eita, lasqueira, tá aí, ó. Mas talvez aí, se a gente orando bastante aí, vai ter o Third Samurai um dia, tá ligado? Vai aparecer do nada, assim, tá ligado? Aí, tá bom, vamos
Shadow
é
Drop,
aí.
Final do Game of the Year, vai tá lá.
Exato, ali, ó, no, o último jogo pra anunciar. Aparece lá, porra, eu ia ficar completamente sem nada a declarar, porque eu não ia jogar nem fudendo.
Foi um sofrimento. Lógico que você ia. Lógico que você ia.
Foi um sofrimento pra jogar. Pelo amor de Deus, meu celular começou a vibrar aqui. Deixa eu tirar de perto aqui do microfone, que hoje não tem filtro.
É, hoje deu pra ouvir.
Tá vendo? Tá foda aqui. Mas é isso aí. Ai, meu Deus, Shadow of the Tomb Raider. Tá aí pra vocês. Ah, gordo, gordo, quem fez esse jogo, gordo? Ai, meu Deus. Bom, eu não vou perguntar pro Wesley, porque quem vai falar sou eu, aqui nesse momento, né? Por favor, então, vamos prestar atenção aqui. Deixa eu só ver se a minha voz tá aqui, tá certo. É minha voz mesmo. É isso aí. Bom, ai, meu Deus do céu. Shadow of the Tomb Raider. A developer foi a Eidos Montreal, a publicadora Square Enix, diretor Daniel Cherubinson, produtor Mario Cheptini e Flor Merti, designers Daniel Dripol, Michael LeDuc Sandernold e Heath Smith, programador Frederick Hobbschild, artistas Wilson Wui, Martin Dubil, escritores Jason Dozois, Jill Murray, compositores, eu tô falando em inglês e tô fazendo supla, Brian D'Oliveira, série Tomb Raider, das plataformas PlayStation 4, Windows, Xbox One, Linux, macOS e Stadia. Sabe-se lá Deus por quê que eles botaram na porra do Stadia, né? Mas tudo bem, é isso aí. Lançamento 14 de setembro de 2018, estamos velhos aqui. Gênero, Action Adventure, modo single player, multiplayer. Pra mim, Shadow of Tomb Raider saiu assim, ano passado, tá ligado? Quando eu vejo o gráfico assim, o bagulho já tem 8 anos, tá ligado? Mano, vai se fuder, cara, a vida é uma coisa triste.
Ai.
Bom, é isso, tá aí, todo mundo agora sabe quem é que fez aí, com a minha vozinha de gripe. Então, por favor, Sr. Wesley, eu gostaria de saber a história de Shadow of the Tomb Raider, enquanto eu tento descobrir como é que muta pelo software, mas primeiro pelo microfone. Vai lá.
Beleza. Bom, o game ele se inicia ali com uma cinemática da Lara e do Jonas, né, o companheiro dela ali de aventuras. Eles estão em um avião, tá começando uma turbulência muito forte, eles estão indo pra alguma parte ali da América, aqui do sul. Tá uma tempestade muito forte e o avião acaba... O piloto acaba sendo atingido por um granizo e acaba ficando desacordado. E aí o avião perde o controle. A Lara tenta controlar ali o avião, né? Pra eles não caírem. E tá muito forte a turbulência, tudo. O avião acaba se rompendo no meio. A Lara fica na parte ali do piloto e o Jonas acaba saindo, né? Indo embora com a parte de trás do avião. E aí ela meio que tá quase assim pra cair ali numa floresta, a cena corta. e aparece a Lara, né? Aparece ali que é umas 2 semanas atrás. Ela tá, parece que, ao encalço ali da famosa Trindade, né? Da organização ali, que ela... A Lara sempre tá contra eles, né? E ela tá ali meio que no meio de uma exploração, tá no meio de rochas e tudo. Falando também com o Jonas, que ela acabou de chegar em um lugar onde ela tá procurando uma profecia maia ali de um artefato muito antigo. Ela acaba chegando, né, até uma tumba e tudo, vê algumas inscrições. E essa inscrição ela acaba decifrando. E ela vê que ela precisa ir ali pra cidade do México, né? Ali na cidade de Cozumel, no México. Pra encontrar, né, esse artefato escondido antes da Trindade encontrar ela. Ela acaba chegando ali na cidade, tá bem no começo ali daquela festa dos mortos, né? Ali tradicional do México. Ela acaba encontrando alguns agentes ali da Trindade, tudo. Ela tem que se esgueirar e tudo. Mas ela acaba passando pela cidade, tudo, acaba encontrando ali um caminho para chegar numa cripta, onde ela acaba encontrando um artefato muito raro, muito antigo, que é uma adaga cerimonial, que ela tá ali num pedestal e tudo. Na hora que ela acaba de pegar essa adaga, começa a se desmoronar toda o local onde ela tá. E ela vê que a cidade começa... essa adaga, ela é de uma profecia. Que o mundo acabaria tudo, porque essa adaga, ela é uma parte de um segundo artefato para meio que, entre aspas, resetar o mundo, fazer o mundo a imagem de quem possui esses artefatos. Então, na hora que ela remove essa adaga, o mundo acaba começando a entrar em colapso, né? Muitos catástrofes, cataclismas começam a acontecer, e bem na hora que ela acaba de tirar a adaga, começa a vir um tsunami ali na cidade, começa a destruir tudo, e ela tem que correr ali tudo pra conseguir fugir tudo que tá acontecendo, e no meio desse caos todo, um dos líderes ali da Trindade, Pedro Domingues, ele acaba pegando a adaga dela e fugindo com ela, que ele quer encontrar outra parte desses artefatos, né, dessa profecia, pra ele resetar o mundo ali, a visão da Trindade e tudo. E aí o game roda em torno disso, né? Da Lara conseguir achar essa segunda parte dessa profecia ali, desses artefatos, antes da Trindade, e isso acaba levando ela ali pra selva da América do Sul, né, aqui da América do Sul, que é onde começa essa parte, né, do começo que eu falei, que ela tá num avião e tudo, ele acaba se partindo, ela caindo na floresta, ela acaba caindo na floresta ali perto, no Peru, e onde fica, né, uma misteriosa cidade ali, uma civilização chamada Paititi. Que é a partir dali que começa mesmo o game, que ela tem que explorar, descobrir, né, onde está esse artefato. Ela começa a entender toda a cultura ali daquele povo e tal. E, bom, é aí que começa mesmo o game.
Tá aí, lembrei de desmutar. Wesley, se eu apertar aqui, ó, minha voz vai mudar, ó, aqui, ó, sumiu alguma coisa, não aconteceu nada?
Não.
Mudou?
Tá normal, tá de boa.
Tomar no cu, era pra mutar. Bom, beleza. Então, ele não mutou, tá.
Não sei se você tava mutado enquanto eu tava falando, mas agora tá normal.
Não, não. Uhum. É, aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui.
Não, tá normal. Nada. Tá normal.
Toma no cu, então,
vai essa ter que, porra. Vai ter que ser no hardware mesmo, no microfone.
É isso aí, vai ser no microfone. Bom, é isso, tá aí. Não precisa editar, não. O mundo tem que saber que a gente batalha aqui por esse podcast. Bom, é isso aí, toda a história aí. Da nossa querida Lara Croft, que reclama a porra do jogo inteiro. Não para de reclamar, velho. Mas é isso aí, tá aí. Mas é da hora, é bacana. Bom, vamos trazer o gráfico aqui. Deixa eu só falar a minha parte, daí eu já mando pro Wesley. Que é o seguinte, cara. Mano, visualmente é sacanagem, é um espetáculo, tá ligado? Tecnicamente é... Porra. Mano, não tem o que reclamar na parte gráfica. E a ambientação também, tá ligado? Ela é um jogo que já tem 8 anos, tá? Não pode esquecer essa parte. Na parte de ambientação, cara, todos os locais que ele se propõe aí, tá muito bem representado, tá ligado? Não, lógico que quando você vai no Peru, não é só um monte de gente morando no mato, mas assim, no ponto ali onde ela se propõe aí, tá muito bem feito, tá ligado? Na selva ali, a selva peruana, é muita folhagem. Então você tem um campo com muita árvore e ele é fechadão. Você se sente com uma claustrofobia. Tem uma parada que é bastante interessante que chama God's Ray. O que é God's Ray? É o raio de sol que vem de algum lugar, que normalmente não é especificado, mas que ele mostra pra você que tem aquela luz. E é aquela luz que atravessa as folhas, tá ligado? É muito bonita. A iluminação global é muito bem feita. Tá ligado? Hoje tem jogo que sai hoje, 2026, e não consegue fazer bem a iluminação que nem eles faz. Modelagem de personagem também do caralho. Os detalhes da Lara é fantástico, tá? Uma das coisas que o nego ficava reclamando, eu nunca liguei, mano. Eu jogo o Tomb Raider do PlayStation 1. Mas o povo ficava reclamando do cabelo da Lara parecia que ela tava sempre suja, nunca lavava. Agora tá mais show, tá? A física do cabelo tá bacana, não tá pesada que nem as outras. O expressão facial também do caralho. Nas cutscenes, porra, você sente que o que tá acontecendo mesmo, tá ligado? Se é importante, o quanto que a Lara, cada vez que ela vai reclamando, e cada vez o rosto dela vai mudando. Então entrega muito bem isso, tá ligado? O terceiro tem esse tom mais sombrio que os outros dois, né? Porque a porra do mundo tá acabando. Mas tem esse tom mais sombrio. Por mais que eu acho que o 1, ela tava com mais treta de problema, porque no 3, né, pelo menos tá acontecendo tudo no mundo. No 1, ela tava sozinha numa ilha. No 3, mas ele tem esse tom. Esse tom não é legal. Esse tom não tá certo as coisas. E, mano, isso é inegável. Graficamente, ele entrega pra cacete, né, seu Wesley?
Cara, assim, graficamente, ele é... Eu não vou dizer ele é uma evolução, né, dos outros dois games, mas ele é uma evolução mais na parte da ambientação densa, eu diria melhor. Porque a ambientação dele é muito detalhada, é muito bonita, tipo assim, ele casa muito bem com a temática ali que eles querem representar, né, de ser uma selva densa na maior parte que você tá ali no Peru, né. A representação também quando você vai pro México, toda a cultura, é muito foda. A parte, eu vejo que tem uma diferença bastante quando você tá na gameplay e na cutscene, eles dão uma ênfase melhor. Você vê que eles dão uma caprichada na cutscene quando você tá no gameplay, obviamente, porque tipo assim, a parte da ambientação, ela pega muito do PC ou do console que você tá, então você tem que reduzir um pouco. Então você vê que dá uma pioradinha, assim, vamos dizer assim, nas feições da Lara, assim. Mas não é nada que, cara, é absurdo ainda assim, mas você acaba percebendo. Mas na cutscene eles dão muita ênfase nisso, né, por causa da... Pra dar mais o peso da emoção de tudo que tá acontecendo, da, tipo, o mundo tá acabando e tal. Mas, cara, de resto, cara, dessa parte, assim, gráfica, ela é excelente. É 8 anos, mas ele dá muito show em jogos que estão saindo agora, tá ligado? E ele... Bom, pelo menos a gameplay que eu tive agora, ele tem alguns probleminhas ali de renderização, na verdade. Que você vê que a iluminação, quando você tá andando, ela fica, tipo, na Lara, ela buga um pouco. Tipo, o cabelo, você vê que tá cinza quando você entra em alguns lugares. Eu acho que não era pra acontecer isso. Ele tem esses probleminhas, assim, de... Não performance, mas renderização de algumas coisas. Mas de resto, cara, tipo assim, falando em ambientação em tudo, ela é muito boa, excelente. Ainda mais quando você tem muito essa coisa da exploração, né, que você tem que subir em lugares, escalar paredões, entrar em lugares mais fechados. Ele dá muita ênfase esse jogo na parte aquática também, que você vai ter que nadar muito nesse jogo. Então, essa parte também do quando você tá num lago...
Foi mal.
Beleza. Quando você tá em algum lago ou algum lugar, assim, subaquático, cara, tem muito detalhe, assim, do fundo do mar... do mar não, né? Do fundo do lago ali. Então essa parte é muito bem feita. A física, assim, da água também é muito bem feita. Então, cara, parte gráfica é, tipo, da última geração, né? Então não tem muito o que falar. É muito foda.
É isso aí. A gripe tá tensa, mano. Tá difícil aqui segurar. Eu fico transitando aqui entre mutar e não mutar, mas é isso aí.
Masculina não pega, é foda.
Não tem como, né? Quase indo pra caixa. Bom, é isso aí. E não posso tossir muito, porque já... Se eu tiver vontade de cagar, meu irmão... Bom...
Aí é foda.
Não tem jeito. A idade não segura mais o esfíncter, não. Aí, falando nisso aí, músicas e efeitos sonoros, tem nada a ver. Músicas e efeitos sonoros, trazendo aqui pra vocês. Sonoplastia desse jogo é absurda. É sempre bom lembrar, os 3 jogos são muito bons. Só que o terceiro, eles dão essa mudada do design de som, tá? Porque ele jogou na imersão mais do que na ideia do épico. Porque é o seguinte, o primeiro e o segundo era aquelas trilhas, tá ligado? De orquestrada, que você vê com aquelas orquestras de 500 maluco, eu caralho, lindo, maravilhoso. Só que nesse... O Brian Oliveira, que é o compositor, ele resolveu usar, por exemplo, tá lá no Peru. No Peru, você daí vai ter os instrumentos peruanos, tá ligado? E que vai ser usado naquela área. Ah, tá em outro lugar, às vezes o silêncio é melhor, tá ligado? Só a ambientação. E os efeitos sonoros da ambientação são muito bons. Se você colocar fone de ouvido, é sacanagem. A experiência fica diferente, tá ligado? O som do galho quebrando onde tá vindo algum inimigo. O vento. Quando você entra numa caverna, você consegue ouvir o vento nas frestas, tá ligado? Dependendo de onde você tá andando. Mano, água pingando nas poças. Grito distante. Mano, é muito, muito, muito bem feito. Muito foda. Nesse caso, a música, eu acho que ela é melhor que a dos outros dois. Porque nos outros dois é lindo, maravilhoso. Quem não quer ter uma orquestra de um monte de gente tocando ali no seu jogo? Só que aqui ditou a ambientação. Eles tomaram conta na ambientação e ficou melhor ainda, cara. Ficou muito, muito bom. Eu gostei pra caralho. E a dublagem também é muito boa, tá? Em todas as línguas, tá? A Lara em português, mano, muito bem feito. Eu achei muito da hora. Mas é sempre chovendo molhado. Desculpe. Aí os outros países, tá? Se tem uma coisa que o Brasil é foda, é em dublagem, tá?
Brasil!
Os dubladores do Brasil regaça. Agora, quando é do Portugal, né, mano? Assim, Vegeta! Olha bem! Não tem como. Mas os brasileiros é pica. Em inglês também, tá? Lembrando essa parte aí. Mas é isso aí. Eu tô certo, seu Wesley?
Cara, sim. Na parte musical e efeitos sonoros, né? Ele pega muito, né, que nem eu disse na parte gráfica, da ambientação onde você tá. Então, por exemplo, você tá ali na cidade de Cozumel, vai ter as músicas ali, porque tá tendo o Festival dos Mortos. quando você entra na tumba é uma coisa mais silenciosa pra colocar aquela coisa mais de tensão. Quando você tá fazendo alguma travessia ali, né, os parkours ali, que você tem que passar alguma, alguma tumba, alguma coisa. Então ele deixa o som mais ambiente, pra você sentir o peso, por exemplo, do vento, das pedras rolando, que se você pisa em falso faz aqueles efeitos, então essa parte é muito foda. Quando você passa, né, que a maioria do game você vai passar ali na selva, você vai ter muito som de animais. Quando você entra em alguma tumba ali dessa parte também vai ter coisas mais épicas ali. Quando você tem uma parte, por exemplo, que você tem que... Mesmo quando você tá na parte principal do game, que tem aquelas... Sempre vai ter aquela fase que é mais... Você tem que correr, tá tudo se destruindo, aí ele pega aquela coisa mais épica, coloca, tipo, uma orquestra e tudo. Mas também quando você tá numa tumba fazendo alguma coisa, ele também pega essa parte mais épica, porque é tudo muito bonito, aí liga com isso, é muito foda. Essa parte musical e efeitos sonoros é muito bom, casa muito com esse game. E é isso, e a dublagem também é muito boa. Eu joguei as duas vezes, né, que eu joguei já duas vezes esse game. Uma eu não zerei, e agora eu peguei pra zerar, né. Eu joguei ele dublado em português, é excelente, excelente a dublagem, é muito boa. E é isso, cara, essa parte musical e efeitos sonoros é muito boa.
Demorei um pouquinho pra apertar o botão de mutar, eu tenho que acostumar ainda. Mas é isso aí, tá aí, tudo bem entregue, tudo bem feitinho. Agora vou largar na mão do Wesley aqui a gameplay. A única, eu só quero deixar uma coisinha clara, que não fala da gameplay. Teve três jogos, tá? A gente teve o 1, a gente teve o 2, a gente teve o 3. Eu fiquei esperando ter real exploração e não encontrei nenhum dos três jogos, tá? É só essa parte aqui. É mais um punhado de coisas pra fazer em lugares diferentes, assim, que pra mim não é exploração. Essa parte da gameplay pra mim me falta. Eu só queria deixar esse ponto aqui. Porque daí depois a pessoa chega e... Mas você elogiou o jogo o tempo inteiro e agora você vai falar... Só pra me dar esse toque aqui, seu Wesley. Eu tô errado, a gameplay é do caralho e eu sou um careca corno de ficar falando merda aí.
Cara, não. Eu concordo em algumas partes ali que deveriam ser o clássico, né? Mas eu entendo, né? Vamos falar assim que eu entendo o porquê dessa gameplay assim mais, gente, as moderninha. Então, vamos lá, né? Começando a gameplay moderninha. Esse game, ele tem uma exploração ali em mapas, em regiões semiabertas, onde você vai ser mapas interconectados, né? Nas selvas, cavernas, ruínas, na cidade para você explorar, né, ali livremente, quando você tá ali dentro da cidade, tudo. Durante essa jornada ali, né, que você tá fazendo no game, você pode coletar itens, além de documentos, né, pra você entender um pouco mais sobre a história, ou até de pessoas que passaram ali, murais, relíquias, pra você expandir um pouco mais também da história da civilização que você tá, pra você entender, por exemplo, você acaba encontrando, sei lá, bonequinhos entalhados, né, que conta um pouco da civilização, e a Lara sempre vai narrar alguma curiosidade. Você vai ter também, é muito importante também essa parte dos recursos que você vai coletar na floresta ou em qualquer lugar que você vai estar, que você pega plantas, a vegetação que você tá ali para você se curar, para você criar itens ali para você ter uma resistência maior, aprimorar algumas coisas. Então, essa parte da coleta de recursos é muito importante, que você vai conseguir pegar. Você vai ter, para facilitar essa coleta, ou até pra passar de alguns puzzles, você vai ter a sua visão de sobrevivente, que você aperta ali, você vai destacar alguns objetos que você consegue interagir, recursos que você consegue coletar, dependendo ali se você tem um nível e já desbloqueou, ver inimigos ou objetos próximos que você consegue interagir ali, né, que dá uma facilitada também na parte do combate, né, de ver os inimigos. Como eu disse, nessa parte da coleta ali, você vai ter plantas que você vai conseguir coletar, que você vai conseguir craftar alguns recursos com elas. Então você vai ter quatro tipos de plantas que você vai pegar. Uma vai dar uma visão, que é uma visão, por exemplo, é quase que a mesma coisa que a visão de sobrevivente que você ativa, só que a visão de sobrevivente é muito rápida. Tipo, você ativa, você vê o que tem ao seu redor e ela já some. Esse tipo de planta, assim, que você consegue craftar essa visão, ela deixa por um período maior te dá um destaque um pouco melhor dos recursos que você consegue ver, que você tem ali, né, na exploração, para você coletar. Conforme você vai passando de nível, você vai desbloqueando, né, novos recursos, você também desbloqueia desse recurso que você consegue ver inimigos atrás de paredes, enfim. Essa é a primeira planta ali, né, que você consegue ver, ter, né. A segunda, você consegue ativar meio que uma visão, bullet time, que você, quando você mira com a arma ou com arco e flecha, você para o tempo, assim, né, vai mais devagar para você conseguir acertar melhor os seus inimigos. A terceira é uma planta que vai te dar um pouco mais de resistência quando você faz ela e ativa, né, temporariamente você vai ficar mais resistente a tiros ou a ataques de perto dos inimigos ou de animais. E a terceira é uma planta que vai te curar, né? Você tá ali no combate, tudo, você tá perdendo vida e tudo, você utiliza essa planta que você vai recuperar a sua vida. Fora as plantas, né? Que nem eu disse, tem outros coletáveis com caça, você também consegue caçar os animais que estão ali em volta pra você pegar recursos deles, pele, carcaça, enfim. Que aí com essas coletas você consegue melhorar suas armas, né? Dar upgrades nelas. Basicamente é pra isso que você vai coletar esses itens, né? Pra dar upgrades ali nas suas... ou fazer craftar roupas, né? Que você acaba pegando no decorrer do game, né? Você acaba encontrando algumas roupas, mas você tem que craftar elas de qualquer jeito. Então você precisa desses recursos pra você conseguir fazer elas. Ou melhorar suas armas, né? Que você vai coletando conforme você vai jogando o game ali. Fora isso, na parte de exploração, você vai ter as tumbas dos desafios, que são tumbas que estão espalhadas ali no mundo ali do game, que elas são basicamente focadas em enigmas e plataforma para você fazer. Você terminando, você conseguindo fazer esses enigmas, passando as tumbas, você acaba pegando habilidades especiais permanentes para Lara. Então, por exemplo, alguma tumba que você vai, você consegue respirar mais tempo embaixo d'água. Outra te dá mais tempo de visão de sobrevivente ou te destaca itens raros que no começo você não conseguia ver. Ou senão ele te dá um bônus maior quando você dá um tiro. Enfim, a sua defesa aumenta. Enfim, são diversos tipos de bônus que elas te dão e são permanentes. E também você vai ter as criptas, que são lugares menores ali, uns desafios menores de puzzles ou plataforma. Que basicamente a maioria, acho que 99%, vai te dar algum traje pra você equipar na Lara, né, mudar a roupinha dela, mas só que esses trajes dão também buffs pra ela, ou encontrar recursos também, né, documentos raros, enfim. Basicamente é isso, fora os documentos, né, que nem acabei de falar, você vai ter diversos documentos, você vai ter também, conforme você vai achando documentos específicos que dão a habilidade de você ver línguas nativas, que você consegue ler monumentos ali, porque você precisa de uma porcentagem específica de documentos achados para você desbloquear aquela linguagem que você consegue entender, né, desses monumentos. Aí você vai lá no monumento e acha a pista de algum item secreto ali para você coletar. Enfim, basicamente a parte de exploração é essa do game. Na parte de movimentação ali, ele é um game bem vertical e você vai ter muita escalada pra fazer. Você vai escalar paredões, usar cordas, balançar em penhascos. Você desliza também por locais íngremes. Você atravessa também ruínas antigas, enfim. O game também tem uma parte de exploração aquática muito forte nesse terceiro game. Você vai conseguir nadar em rios, lagos, né, cavernas subterrâneas, que você tem que ter uma estratégia ali pra conseguir guardar o tanto de ar que você consegue respirar, e enfim, que é muito fácil. Eu morria nessa parte, que tipo, eu quero ficar explorando, a Lara fica sem ar e eu acabo morrendo, é sempre assim, porque você vai ter muitos segredos e muitas coisas embaixo d'água ali pra você querer coletar e pegar, e aí você tem que saber gerenciar isso. Então, e também tem muitas cavernas ou criptas, até tumbas, que você acha embaixo da água. Então é bom você explorar bastante essa parte. E, bom, na parte de movimentação é basicamente isso, né? Depois você vai ter a esquiva, né? Que é na parte do combate, a parte de você se esgueirar ou fazer a parte stealth. Mas isso é muito mais pra parte do combate, né? Que eu vou falar agora um pouquinho mais. Que você vai ter a parte tanto da sua ação direta quanto da furtividade. E nesse jogo ele pega muito mais na furtividade, ele te recompensa muito mais se você fizer dessa forma. Mas tanto que acho que o item ou a arma que você vai mais utilizar vai ser o arco e flecha, que ela é muito importante ali, porque ela é muito versátil e é silenciosa, tipo, dá pra você matar inimigos de longe sem os outros perceberem. E também você consegue craftar, fazer munições especiais para essas armas, coletando aqueles recursos, né, que eu falei ali no começo. Então você consegue fazer flechas de fogo, flechas envenenadas, flechas que vão envenenar o inimigo, mas vai deixar ele meio alucinado, ele vai atacar outros inimigos. Então essas flechas são muito importantes, muito valiosas na hora do combate. Fora isso, você vai ter também armas de fogo, pistolas, metralhadoras, 12, né, enfim, armas pesadas. E fora isso, a parte da furtividade mesmo, que aí você tem que se esgueirar, você consegue se esconder em matos. A Lara consegue se sujar assim de lama para se camuflar e se esconder em paredes ali que tem vegetação ou lugares escondidos, onde ela consegue fazer um ataque furtivo ou subir em cima de árvores para fazer ataques furtivos por cima. Na parte do combate é basicamente isso que você vai ter ali. E também é muito importante, né, ressaltar também a parte da interação com os NPCs, que você vai acabar encontrando basicamente nas cidades ali, né, que você vai explorar. E sempre vão ter NPCs que você vai conseguir ter algum diálogo com eles, que eles vão explicar um pouquinho mais sobre a cultura ali daquela civilização, ou de missões que você pode encontrar, ou de itens valiosos. Eles vão te dar dicas, e aí vai acabar aparecendo no seu mapa onde que tá esse item e tudo, criptas, tumbas, até animais raros que você consegue caçar para pegar itens, recursos, né, para você fazer upgrades para suas armas. Alguns NPCs basicamente vão ter missões secundárias, né, que aí ele expande um pouco mais da história ali da área. Das DLCs também vão ser basicamente NPCs, você conversando com o NPC vai te desbloquear as missões das DLCs. Fora as missões principais também, que basicamente com os NPCs e tudo, mas enfim. Então, cara, é isso. A gameplay dela é dividida em você explorar esse mundo ali, né, a floresta ou outros lugares que você tá, pegar os recursos, o combate. A interação é muito importante também com os NPCs, tanto pra você entender a narrativa do game, quanto pra achar mais facilmente recursos pra você, coisas escondidas e tudo. E basicamente é essa a gameplay do game.
Tá aí, perfeito. Entregue toda a gameplay da nossa Lara Croft, The Tomb Raider. Aí, bom, é isso. Acho que podemos dar as notas aqui para o jogo. Aquela parte interessante. Beleza. Aqui, que eu até pensei em trazer mais alguma coisa, mas acho que na nota eu já vou falar tudo o que eu quiser. Daí eu já deixo tudo entregue aqui. Bom, seguinte. Vou começar. Bom, pode falar.
Você vai dar nota? Vou. Eu falei tanto que deu vontade no banheiro, então eu já volto.
Pode. Eu vou. Vai ser grande, pode ficar tranquilo. É o seguinte, a minha conclusão aqui do negócio. A gente, aqui, nesse controle 3, já trouxe aqui a trilogia inteira, tá? Os três aqui pra vocês. E o que eu vou falar aqui vai servir pra ela inteira também. Eu não gosto da Lara Croft, tá? Ela, assim, em três jogos, ela nem sequer parece a Lara Croft. Mas não tem nem um pouco, tá ligado? A gente entende que tem uma ideia de reboot, tá? Mas a Lara, pra mim, ela tá descaracterizada do que ela sempre foi, tá ligado? A Lara Croft não é uma jovenzinha, ela é uma mulher, cara, tá ligado? Quando começa ali, quando ela cai na ilha e todas as coisas acontecendo, ela não é uma bobinha, tá ligado? A Lara Croft, ela é foda, a antiga, ela é foda. Ela luta com o místico, com o terreno, com tudo. Com a certeza que ela é a Lara Croft, tá ligado? Ela é foda. Você sabe, Lara Croft, ela vai resolver a parada, ela é infalível. Aí o que aconteceu? Decidiram pegar, fazer a trilogia, dar uma profundidade pra Lara Croft, que é uma puta de uma ideia. Porque pra todos os efeitos, a gente entende, vê, conhece como é a Lara Croft, mas não tem esse escopo de história, essas coisas. Aí decidiram pegar provavelmente a mulher mais foda da história dos videogames e só deixou ela fraca. Ela é fraca. Ela reclama. Ah, eu não consigo fazer isso.
ai, o meu pai, ai, e não sei o que, eu só faço merda. Cara, isso é irritante, tá ligado? É, eu esperei na trilogia que, sei lá, em algum momento ela ia virar Lara Croft, não virou porra nenhuma, tá ligado? Eu acho que só piorou no terceiro, parece que ela complexou de vez, aí ela entrou no remédio mesmo. É um reboot, beleza? É um reboot, só que tiraram a Lara Croft do Tomb Raider, tá ligado? Eu não vejo ela como a Lara Croft. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Depois vai começar. Mas é isso aí. Então, e a exploração também dos antigos também não tem. A trilogia feita agora falha muito nisso, né? Ela foi uma revisão do que fez o Tomb Raider. Eles reviram e transformou em outra coisa. É um ótimo jogo, mas no fim, tá ligado? Ele tá descaracterizado. Então, por mais que essa trilogia seja linda, com uma puta equipe, fazendo um monte de coisa, tem um monte de qualidade, principalmente o primeiro e o último, o dois é meio esquecível, mas eu não sinto que eu joguei uma trilogia Tomb Raider, tá ligado? O jogo é competente. Shadow of Tomb Raider é tecnicamente fantástico, isso é inegável. Puta gráfico, som, caralho, acontecendo. Mas ele carrega um nome pra mim que não pertence a ele. Talvez os próximos que virão vão corrigir isso. Como assim corrigir isso? Mostrar a Lara Croft agora, tá ligado? Se ela, que era esse ser humano chato pra caralho nesses três, transformou em alguém foda, né? Vamos ver, não sei o que eles vão fazer, como é que eles vão seguir, se eles vão dar mais profundidade pra Lara Croft nessa nova empreitada aí de Tomb Raider. Mas até o momento, ele é um jogo muito bom com espírito incompleto. Então o que acontece? Eu vou dar um 7, tá, pro Shadow of Tomb Raider, porque uma das partes mais importantes do jogo pra mim é a história, tá, de tudo. E o que ele tenta passar pro jogador é... Saca, é tipo... Tem uma historinha, vamos dar a historinha aqui, a Trindade, a Lara fez merda, o mundo tá acabando, daí dá umas reviravoltas, uns negócios que eu já entendi. Via totalmente, tá, que ia acontecer, desde o começo dava pra entender como é que ia acabar, mas assim, eu esperava muito mais do terceiro, muito mais, então eu quero ressignificar, porque assim, se não me engano, o 1 eu dei 10, aí o 2 eu devo muito baixa nota, porque eu realmente achei o jogo chato, e o 3, assim, então eu acho que o primeiro, pra mim ele é nota 8, o segundo eu vou dar nota 5 pra ele, porque ele pra mim é realmente jogo fraco. Ele é fraco, a história dele é boba. Ele é fraco. E o 3 sobe, volta aí e traz uma nota 7. Então eu acho que é isso aí, tá ligado? Então eu dou uma nota 7 aqui pro Shadow of Tomb Raider. Que é o seguinte, e não adianta colocar a Lara com roupa da Lara clássica quando ela sobe na montanha no 1, no final da trilogia, quando ela acaba, tá? Que eu caí nisso no primeiro, né? No primeiro ela pegou a segunda pistola, Lara Croft, eu caí. Falei, nossa, agora o segundo vai ser foda. É, tá ligado? Fui jogar o segundo. Aí. É isso, mano. Muito jogo, muita grana envolvida, Square, muito dinheiro pra fazer o jogo, muita gente escrevendo, muita coisa. Mas não tem Lara Croft, cara. Não tem Lara Croft, não tem Tomb Raider, tá ligado? É, sei lá, não vai pra mim. Eu acho os antigos muito melhor, muito mais divertido. Fui jogar e pra mim eles envelheceram magnificamente, tá ligado? E eu acho que ele não segue. Mas, de novo, vamos ver o que acontece. Vamos ver se essa Lara Croft, porque é a mesma modelo visual, tudo. Então quer dizer que eles estão pegando essa Lara da trilogia pra trazer um início dos novos jogos. Vamos ver que caralho que vai acontecer, né? Talvez as coisas que acontecer depois salve um pouco o espírito da trilogia. Quem nunca jogou Tomb Raider clássico, pra mim, os três jogos devem ser nota 10, que tecnicamente eles são muito foda. Mas pra quem jogou o Tomb Raider clássico, pra mim, ele em muitos pontos, ele é muito meia bomba, tá ligado? Então, é isso, eu vou dar 7. A minha nota é 7 pra Shadow of Tomb Raider, e é isso aí que eu entrego. Senhor Wesley, pode falar aí, já que eu deixei todo mundo irritado, pode falar todo mundo aí e manda ver.
Bom, vamos lá. Tecnicamente, né, esse game ele é excelente. Graficamente, música, efeitos sonoros, tudo, não tem o que reclamar. Só que ele peca pra mim um pouco também nessa parte do enredo dele, da narrativa, e um pouco na gameplay também. Porque, cara, narrativamente, primeiro, ele pega uma coisa que ele ele tenta ser épico, ele quer ser épico, ele começa muito épico, tipo, caralho, tá tendo um cataclisma, tá acabando o mundo, tudo, e sem dar muito spoiler, né, ele acaba meio que com uma narrativa mais local, tá ligado? Eu achei muito estranho isso, porque, tipo, fica meio que de... Pra quem jogar vai entender, né? Fica de lado essa coisa do cataclisma, chega uma hora ali do game. Tipo, você esquece, eu esqueci isso no fim do jogo, que eu falei, caralho, tá acontecendo tal coisa. Mas é bem esquecido, tipo, eles fazem você esquecer do principal, que o mundo tá acabando, tá ligado? Isso que é foda. Fora essa parte também, que eu concordo com o Gordo, que, tipo assim, essa trilogia tinha tudo pra ser foda do primeiro game, assim, o final do primeiro game é muito épica. Então eu acho que eu também, eu não lembro se eu dei um 9 ou um 10 pro primeiro game, eu ainda vou continuar, porque pra mim, dessa trilogia é o meu favorito. Em outros aspectos também, de gameplay, de progressão, de tudo, o segundo e o terceiro pra mim é mais fraco, porque eles poderiam ser melhores, assim, eles tinham um gancho muito maior pra você fazer. Agora voltando, né, um pouco pro terceiro game, falando um pouco mais da gameplay, eu vejo que, cara, diferente do primeiro, que você tem uma progressão de, por exemplo, a Lara, ela cai naquela ilha, ela tá toda fodida, ela não tem nada, ela tem que caçar, ela só tem um arco e flecha, aí você vai progredindo, você vai pegando, cara, você pegar uma pistola é um, tipo, uma luta, aí toda a progressão que você tem, cada item que você pega, cada habilidade que você tem nova, tipo, você vê o peso de cada coisa que você tá fazendo. Nesse terceiro eu entendo que ela já tá mais madura, ela já tem todos os equipamentos e tudo, mas a progressão dele, tipo, você já tem meio que tudo e você pode fazer tudo ali, ele não tem muito aquela coisa de te travar, sabe, de você precisar de um recurso, precisar de uma habilidade. Eu queria um pouco disso, né, já que eles querem fazer nesse molde os três jogos. O segundo faz até melhor do que o terceiro, eu acabei percebendo, isso que é meio louco. Mas o terceiro eu vejo que ela já tem tudo, ela só fica mais overpower, entre aspas, entendeu? Então eu acho que essa progressão ali de você sentir o peso de você estar progredindo realmente no game, porque ele tem level, querendo ou não, você ganha habilidades novas, mas você não sente muito peso disso, tá ligado? A sua gameplay, se você começasse e terminasse do mesmo jeito, é meio que a mesma coisa, você não sente esse peso das melhorias que você tem no game. Então, essas, acho que as duas partes pra mim que peca bastante, e é muito relevante isso, pra mim essas duas. Mas de resto, assim, por exemplo, de exploração, eu acho que os puzzles dele são melhores. A exploração dele é mais refinada. A parte de você escalar, a movimentação, coisas escondidas, às vezes você fica perdido ali. Se você quer fazer... Eu digo mais na parte das missões secundárias e tudo, ele é meio... Ele não te dá tudo de mão beijada. Obviamente no mapa vai ter tudo marcado, mas é difícil algumas coisas de você encontrar, você tem que explorar mesmo o ambiente, e isso te dá aquele gostinho dos clássicos um pouco, mas bem pouquinho mesmo. Então essa parte eu vejo que ele é melhor do que os outros dois. Mas, cara, de resto, assim, eu vejo que eles têm esses dois problemas pra mim, que é grande, né? Mas ele ainda é um bom game, cara. Eu zerei ele agora, fiz 92%, quase peguei tudo, né? Que nem eu disse, só deixei algumas coisas assim, que era documentos ou algumas coisas pra trás, né? Senão eu ia acabar platinando o game. Mas eu não... Eu acho que o primeiro me pegou mais, sabe? Eu gosto muito mais do primeiro, por isso que ele é um 10. O segundo, pra mim, tem... É meio louco, mas o segundo tem alguns pontos que é até melhor do que o terceiro, mas o terceiro é muito melhor do que o segundo, mas enfim. E, cara, pra mim vai ser um 7 também pra esse game. Ele é um bom game, ele tem muitas coisas legais, mas ele tem alguns pontos pra mim que peca bastante, então não tem como eu dar uma nota maior do que 7 pra ele.
Tá aí, nota 7 também do Sr. Wesley. Tá aí, 7. Acho que não tem muito segredo, 7. Né?
Hoje eu facilitei pra você.
Amém. Graças a Deus, estamos aí agora fechando na nota 7 e eu descobri que eu não tenho o barulho da moedinha aqui pra colocar. Vou colocar outra coisa aqui, deixa eu ver. Nota 7, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Eu não quero!
Tá aí, nota 7. Eu achei isso aqui, apertei e falei, é mesmo, pode ser. Tá, é isso, né? Não tem outra coisa. Nota 7. O elefante ainda tem. Nota 7 para Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider. Tá aí. maravilhoso, bacana. É um ótimo jogo pra quem quer a trilogia, essas coisas. A reclamação é que o famoso roda, 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 roda e não vai pra lugar nenhum, né? Eu acho que esse é o maior
Exatamente.
Problema. Ele vai... Três jogos, muitos anos de desenvolvimento e não foi pra lugar nenhum. É isso. Tá aí.
Eu acho que o problema dessa trilogia é que o primeiro enganou a gente.
Exato.
Isso que é foda. O primeiro terminou de uma forma muito foda. Tipo, agora vai. E não foi.
E não foi pra porra nenhuma. A gente tava ali esperando, falando, pô, atirou.
Talvez a culpa é nossa. A culpa é nossa que esperou demais.
A gente ficou pensando que a Square ia fazer alguma coisa pra gente. Tá aí.
Square, só queria dinheiro.
Final Fantasy não funciona desde o 12. E a gente esperando a Square querendo, né? Ah, mas é que é um caralho mesmo. Mas tudo bem, é isso. Tá aí. Chega. Nota 7 aqui. Sr. Wesley, vamos se despedir dos nossos amiguinhos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Tá aí, ó. Lembre-se, controle3oficial@outlook.com. Você dá um piquezinho pra gente, não tem o um barulhozinho de dinheiro aqui. Vamos ficar com o da galinha aqui. Pode doar um dinheirinho pra gente, que a gente vai ficar extremamente feliz aqui. Qualquer coisa, entra no site, controle 3 oficial. Não, controle3.com.br. Você não precisa de mais do que isso, não. Mas se você quiser, puder doar uma graninha. E, tá, não se preocupa. Eu tô pensando em fazer lives duas vezes por semana. É o máximo que eu posso fazer. Mas eu também não tô garantindo, tá? Que às vezes pode ser que eu chegue no dia que eu tenho que fazer live, daí, né?
Eu não quero!
E eu falo, não vou. E é isso. Tô vendo ainda o que eu tô resolvendo. Fiz uma live desgramada.
De futebol maravilhoso. O homem é um mito.
E não consegui ganhar um jogo. Em nenhum jogo de futebol.
Fez
aí,
um gol.
Aí,
em
mano,
quatro jogos.
Eu botei o Nintendo 64 pra funcionar aqui. E eu coloquei porque eu tenho o International Super Soccer. Não é o Ronaldo Super Soccer, mas é o International. Porque eu fiquei cabreiro, né? Falei, é possível que eu não consigo jogar futebol. Aqui, rapaz, Brasil, você tá maluco.
Brasil!
Vai ter que pegar uma placa de captura e fazer pelo console, é isso.
Não tem jeito, né? É o que seja, eu não vou fazer, porque é caro pra caralho você pegar uma placa de captura decente.
Você é consolista safado, então?
Eu sou consolista safado. E não, mas é isso, não tem jeito. Mas eu vou ver se eu vou fazer duas lives por semana. Eu vou, tô nesse clima aí, eu jogo o que eu quiser. Eu não vou focar em nada, tá ligado?
Errado, não.
E vamos ver o que acontece. Se der, eu nem jogo lá, fico lá olhando ali. Vou fazer react, não é o que o povo gosta de fazer react? Eu não sei, eu acho que eu não vou fazer não, react.
Eu não quero!
Eu tenho honra, então eu não vou...
O processinho vem, e o processo também vem.
É, bom os caras de processo, não tem jeito. Vou fazer react de Jornal Nacional de 1970, tá ligado? Mas é isso, tá aí. Quem puder ajudar, ajuda. Quem quiser entrar nas lives, entra. Mas eu não tô garantindo que eu vou aparecer lá não, tá? Talvez eu não apareça. Mas é isso. Vamos terminar aqui. Mas gordo, eu não posso ajudar, não tenho dinheiro. Não se preocupe. Este programa é grátis, sempre foi. Sempre será. Este foi o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.